Express Cultura.
Olá, boa tarde. Agora 12:30 em ponto. Uma excelente tarde para você que está ouvindo a Rádio USP em 107,9. Você sabe que também pode nos ouvir em radio.usp.br, né? Ou através do aplicativo Jornal da USP. Bom, eu sou Mel Vieira, comigo Luiz Fontana, até a 13:00. Está começando mais um Express Cultura. O nosso telefone é o 33154660. O nosso e-mail é o expresscultura@usp.br. E no Instagram, estamos lá em @expresscultura.
Entrevista.
Pois é, hoje temos convidada especial aqui, né? Bom, a Companhia Divino Ato apresenta o espetáculo Cemitério das Mulheres Vivas, que será neste sábado, dia 30, às 8 horas da noite, na Arena Porão, lá na Vila Tibério. Vou até passar o endereço já aqui para o pessoal ficar ligado, né? A Arena Porão fica na 21 de abril, 375, lá na Vila Tibério. Bom, com um elenco de 12 atrizes e dramaturgia e direção de Cláudia Benedetti, o espetáculo, que fez parte da segunda edição do Festival Nelson Rodrigues, voltou em curta temporada, sendo esta a última apresentação do ano desta peça da Divino Ato, né? Bom, eu convidei então a Cláudia Benedetti para um bate-papo aqui no Express Cultura. Boa tarde, Cláudia. Seja bem-vinda.
Boa tarde, Mel. Obrigada.
É um prazer ter você com a gente, viu? Bom, ô Cláudia, eu gostaria que você começasse falando para a gente quem está no elenco da peça. São 12 atrizes, né? Mas quem são essas atrizes?
São atrizes da Companhia Divino Ato, né? Então nós temos... Nossa, se eu vou lembrar das 12.
Ai,
nós temos
Betânia,
nós temos Isis, nós temos Juliana Maria, temos a Júlia Caparelli, temos, nossa gente, a Renata Alonso, a Naua Escolano, a... Meu Deus, eu esqueci o nome das meninas. Nossa, eu vou esquecer.
Olha, gente, a culpa é minha, botei ela numa tremenda saia justa. Mas eu tenho certeza que durante a entrevista ela vai lembrar das demais aí, vai dar tempo dela fazer até uma consulta aí no celular. Vai lembrar
de todo mundo. Vou colar
aqui. Isso, pode colar.
Das meninas aqui.
Tá. Enquanto isso, Cláudia, eu vou te... A gente continua por aqui, tá? Bom, o ponto de partida para essa dramaturgia, né, é uma visita ao Presídio Feminino de Bangu, feita lá em 1951 pelo escritor e jornalista Nelson Rodrigues, que entrevista três mulheres que mataram seus maridos, né? A partir daí, eu gostaria então que você falasse pra gente como foi escrever esse texto.
Então, esse foi um texto muito difícil de escrever, mas ele é um texto que está há muito tempo comigo, porque ele é fruto, né, ele surgiu na minha pesquisa de doutorado. Eu pesquiso o Nelson desde a minha iniciação científica, né? Então, na pesquisa de doutorado, eu fui pesquisar a fonte primária, que no jornal mesmo, Última Hora. E eu encontrei essas reportagens ali no jornal Última Hora, só que naquele momento elas não eram, né, o objeto de pesquisa. Só que eu guardei essas reportagens, eu falei assim... Um dia eu vou usar, isso aqui é muito importante, né? Porque era uma pesquisa em relação à questão de gênero. E o ano passado eu sentei para escrever a peça, né? Foi muito desafiador, porque são entrevistas de mulheres que foram, que sofreram violências e chegaram ao limite dessa violência. E também desafiador porque é o Nelson Rodrigues que escreveu, foi o Nelson Rodrigues que escreveu, e é um autor que eu estudo desde os meus 20 anos de idade, né? Então já vai fazer 29 anos que eu estudo Nelson Rodrigues. Então foi desafiador também por isso, né?
Muito bom. Bom, ô Cláudia, o nome da peça, por si só, né? Bom, já diz tudo, né? Cemitério de Mulheres Vivas, né? Que são mulheres, como você já disse, sofreram violência, né? São mulheres sem voz, sem visibilidade, mulheres mortas por dentro.
Mulheres que estão, inclusive tem uma das frases, né, na peça que fala, né, eu estava morta todos os dias, né, todos os dias eu revivia. porque é um momento, essas mulheres, o momento em que elas ganham essa liberdade, em que elas ganham vida, é justamente o momento que elas matam, porque elas sofreram tanta violência, né, que nesse momento que elas estão aprisionadas, é o momento de maior liberdade delas, porque é o momento que elas ganham voz e que elas conseguem contar as suas histórias.
Apesar de presas, né, no sistema carcerário aí, né, elas se sentem livres.
Isso, é uma liberdade, claro, que, né, que metafórica, mas porque é ali naquele momento que elas ganham voz, que elas conseguem dizer, né, todas as violências que elas sofreram.
Muito interessante. Bom, são três histórias reais que inspiraram, então, 12 outras histórias de mulheres que sofrem abusos e violência. É, poderiam ser muitas outras histórias além dessas 12, então?
Sim, inclusive eu iniciei com 14 histórias, né? Aí eu fui cortando, falei assim, não, são muitas, vamos cortar, né? É, e aí eu cheguei a essas 12 histórias, né? Essas 12 mulheres, essas 12 personagens em cena. E poderiam ser infinitas mulheres, né? Inclusive no processo, junto com as atrizes, foi justamente isso que saiu, né? Essa questão que saiu, de que essas mulheres, essas histórias, são as histórias de todas nós. De alguma forma, elas se entrelaçam, né? De alguma forma, elas estão ligadas, porque, em maior ou menor grau, todas nós, mulheres, sofremos algum tipo de violência, daquela violência que está retratada ali, né?
Sim, em algum momento, né? Acho que todas, né, já passaram por isso, né? Ô, Cláudia, escrever sobre esse tema é também uma forma de tentar conscientizar, alertar as mulheres sobre a violência crescente, né? E as formas de combatê-la?
Sim, eu acho que um dos objetivos, né? Uma das urgências de falar assim, não, eu preciso escrever essa peça agora, essa dramaturgia, colocá-la em cena agora, é justamente por conta disso, né? Porque nos últimos anos nós vimos crescer as taxas de feminicídio, né? E vamos contar essa história sob a perspectiva dessas mulheres, né? E de mulheres que chegaram a esse limite de violência. Então, acho que nós temos uma PEC tramitando, né, na Comissão de Constituição e Justiça, que vem aí limitar mais ainda os direitos reprodutivos, os direitos das mulheres. Então, acho que é mais do que urgente, né, a gente debater. Inclusive, ao final da peça, todas as sessões, a gente faz um debate, a gente faz uma conversa.
Então, olha aí, para você que já se interessou, e é muito interessante realmente o tema, o espetáculo promete ser, apesar de forte, né, apesar de abordar um tema pesado, né, promete ser um belo espetáculo. Né? É, eu gostaria que você falasse para a gente, rapidamente, sobre cada uma dessas personagens. Né? Você consegue ser rápida, assim, falar rapidamente sobre os dramas que acompanham cada uma dessas mulheres?
Vou tentar. Todos os nomes das personagens são nomes inspirados em obras ou crônicas ou peças do Nelson Rodrigues, né? Então a gente tem a Clara Zanon, né, que faz a Geni. E a Geni é uma mulher que foi uma prostituta, que se casa com um homem violento, e esse homem acha que ela o trai a todo momento, e ela mata esse homem, né? Ela inclusive sofreu violência, levou tiro, tudo, deste homem, e ela mata esse homem. E aí ela vai contar a história dela, né? Nós temos a Betânia, que faz a Alzira. A Alzira é uma mulher que sofreu violência. Ela se casou aos 15 anos de idade, forçada, num casamento arranjado, e sofreu violências e abusos durante todo o seu casamento. E ela mata o marido quando o marido vai ameaçar suas filhas e seus filhos, né? Quando ele vai pegar um dos filhos para bater, ele estava batendo nela e vai bater nos seus filhos. Nós temos a Dara, que faz a Dolores, que tem a história de uma mulher cujo marido violentava e abusava da própria filha. Nós temos a Darielis, que faz a Jandira, né, que é uma menina que foi violentada pelo próprio pai e que está grávida, tendo um filho do próprio pai, né, e aí se desenrola a história dela, né. Nós temos a Fernanda Mestriné, que faz a Ruth, que é uma mulher que morava junto com o cunhado e com a irmã dela, né, a esposa desse cunhado, E ela era apaixonada pelo cunhado e ela faz ali, né, toda ela, a personagem da Ruth, né, é uma mulher que reproduz esse machismo, né, mesmo sem querer, que reproduz esse machismo, né, de ciúmes da irmã e que, nesse limite dos ciúmes, mata a irmã e o cunhado. É, nós temos a Isis, que faz a Sônia, que é a repórter que narra toda a história, né? E a Isis fala sobre a violência que ela também sofreu quando era menina e foi criada no orfanato, e o médico do orfanato abusava dela. Nós temos a Júlia Caparelli, que é a Dinaura, que também sofria abusos, violências, e que o amante dela matou o marido queimado, né? O amante junto com o filho desse marido, que a violentava, que também batia nela. É, nós temos a Juliana Maria, que aí... Juliana Maria e a Romã, que é das Dores, e Flávia, que aí é uma homenagem que eu fiz ao Nelson Rodrigues, e por conta da peça que eu mais gosto dele, que é Doroteia. Essas personagens, elas são fictícias, mas são inspiradas, né, nessas duas personagens. Das Dores é um delírio da Flávia, só que Das Dores é um aborto, né? Diferente da peça do Nelson, Das Dores é um aborto, né? E aí essa personagem delirante, né? É, nós temos a Naua, que faz uma personagem, a Marlene, que casou-se também, forçada pelo pai, aos 16 anos de idade, e que sofre também todo tipo de violência e abuso, e também matou o marido por conta dessas violências e abusos que ela conta na história. Nós temos a Renata Alonso, que faz a Sueli, que também sofreu... o marido tinha uma amante, o marido deixou ela e o filho na miséria, matou um dos filhos dela a chutes e pontapés, e ela vai, né, cansada da miséria, de passar fome, porque o marido abandonou ela e o filho, ela vai e mata esse marido também. Tá? E nós temos a Vitória, que faz a Leia, que também se casou muito nova, se casou forçada, né, também pelos pais, e também tem uma questão com os filhos. Esse marido ia matar os filhos, né, sequestrar os filhos, e ela vai e mata esse marido, né? Então, são 12 histórias, todas envoltas, né, nessa violência. Cada uma tem a sua questão de violência, mas todas convergem para essa morte, né, desses companheiros, desses maridos, desses esposos violentos, e por isso que elas estão ali no presídio, né?
Sim, todas as histórias, né, elas nascem de uma violência que gera uma violência, uhum, maior, né?
Isso.
É, muito triste, né, mas muito real isso, né, uma boa reflexão, né, porque a gente vive isso diariamente, a gente abre os jornais e todo isso. Dia a gente vê uma e duas, né, histórias desse tipo, né, normalmente, uhum, a morte... é da mulher, né? Normalmente é a questão do feminicídio, né? Bom, o tema, Cláudia, é bem delicado, é forte, né? As pessoas se emocionam durante o espetáculo?
As pessoas se emocionam muito. A gente, no meio do espetáculo, a gente começa a ouvir, né, os choros. As pessoas, elas ficam muito emocionadas, porque, inclusive, a gente avisa, né, no aviso da peça, que existe gatilhos, né, porque despertam muitos gatilhos. E a gente teve um depoimento ao final de um debate de um garoto, né, um menino de 20 e poucos anos, que disse: a peça não é só sobre mulheres, né? A peça também é sobre filhos e filhas, né? Uhum. Então, essas mães que chegaram ao limite para defender também os seus filhos e suas filhas, né? Então, isso emociona demais, né? Então, as pessoas realmente saem muito emocionadas da peça. O debate, ele é muito caloroso. Às vezes, nós tivemos um debate que demorou mais do que o tempo da peça uma vez.
Que coisa, né? Interessante. Eu vou, então, reforçar o convite aqui para que as pessoas, para quem está nos ouvindo, né, para que estejam lá no Arena Porão, na Vila Tibério, na Rua 21 de Abril, 375, no sábado, dia 30, às 8 da noite, quando acontece o espetáculo Cemitério das Mulheres Vivas. E eu acabei de conversei com a Cláudia Benedetti sobre esse espetáculo, a Cláudia que escreveu o espetáculo, né, e também dirige o espetáculo, né, Cláudia? Aliás, você tem... Se você dirige, você faz o figurino, né? A Cláudia é três em um aqui. Cláudia, muito obrigada por você estar com a gente, viu? Por você vir falar desse espetáculo tão importante, né? Muito importante dar essa visibilidade às mulheres. Obrigada, viu, Cláudia?
Obrigada, Mel, pelo convite. Obrigada, Rádio USP.
Bom, e os ingressos? Os ingressos estão à venda no Simpla e também estão à venda na Bio.
Pelo Pix também.
Pelo Pix também?
Direto, é.
A Bio é?
A Bio do arroba Divino Ato.
Arroba Divino Ato,
no Instagram.
Tá bom? No Instagram. Vai lá então, tá bom? Ou então, compre o seu ingresso através do Simpla. Agora é 12h46 e nós vamos ouvir todas as mulheres do mundo? Vamos lá.
Express Cultura.
Elas querem é poder. Mães assassinas, filhas de Maria, polícias femininas, nazis judias, gatas gatunas, gangas no Rio, esposas drogadas, tadinhas mal pagas. Toda mulher quer ser amada, toda mulher quer ser feliz, toda mulher se faz de coitada, toda mulher é meio Leila Diniz. Garotas de Ipanema, meninas de Minas, loiras morenas, mesalinas, santas sinistras, ministras malvadas, emeldas evitas, beneditas estupradas. Toda mulher quer ser amada, toda mulher quer ser feliz, toda mulher se faz de coitada, toda mulher é meio Leila Diniz. Paquita, chipaquete, xixas em crise, velhas atrizes, patroas babacas, empregadas mandonas, madonas da cama, dianas colmeadas. Toda mulher quer ser amada, toda mulher quer ser feliz, toda mulher se faz de coitada, toda mulher é meio Leila Diniz. Socialites plebeias, rainhas decadentes, manecas alceias, enfermeiras doentes, madraças malditas, super-homens sapatas, irmãs ladruzes, identificadas. Toda mulher quer ser amada, toda mulher quer ser feliz, toda mulher se faz de coitada, toda mulher meia, meia, meia.
Toda mulher quer ser feliz, toda mulher se faz de coitada. vamos ao teatro.
Pois é, a gente continua falando de teatro, porque o Grupo de Teatro Santa Rosa apresenta hoje o espetáculo Mãe Coragem, da obra de Bertolt Brecht. Escrita em 1939, essa é uma das 9 peças que Brecht escreveu na tentativa de conter o avanço do fascismo e do nazismo. Bom, a peça será às 8 da noite, lá no Teatro Santa Rosa, na Praça Rotary Club 325, na City Ribeirão. Os ingressos estão à venda na bilheteria do teatro e também pela bio do Instagram, @teatrosantarosa. E o professor e palestrante Clóvis de Barros realiza hoje, às 7 horas da noite, na Escola Superior de Pesquisa e Desenvolvimento, a ESPD, a palestra Competição, Desempenho, Inveja e Ciúme, sobre os desafios enfrentados no mercado de trabalho. A palestra é gratuita mediante inscrição pelo link na bio do Instagram, @espd.oficial, tá bom? Faça sua inscrição. A SPD fica na rua Inácio Luiz Pinto, número 275, no Alto da Boa Vista. Bom, e lá no Centro Cultural SESI, hoje tem a exposição, continua, né, a exposição J. Borges, o mestre da xilogravura, a mostra que é composta por uma coletânea de xilogravuras, sendo algumas obras inéditas e outras, e suas matrizes também inéditas, né, e outras obras importantes da carreira do artista. Essa exposição abre para visitação de quarta a sábado, das 11 da manhã às 8 da noite. E no domingo, da 1 às 5 da tarde, no foyer do Teatro SESI, que fica lá na rua João Iachit, número 20, no Jardim Castelo Branco. A entrada é franca. E ainda lá no Centro Cultural SESI tem bate-papo hoje com Átila Iamarino, sob o tema A Ciência na Pandemia, o que aprendemos e o que ainda precisamos descobrir. Átila possui uma sólida formação acadêmica, tendo se graduado em Ciências Biológicas pela USP, onde também concluiu seu doutorado em Microbiologia, área que continua sendo um pilar da carreira de Átila. Além disso, ele é youtuber e se destacou como divulgador científico, compartilhando os seus conhecimentos com o público em geral. Esse bate-papo acontece às 8 horas da noite, lá no Teatro do SESI. É gratuito e a reserva do ingresso deve ser feita pelo site do SESI. Bom, e agora a gente vai lá para o SESC, porque hoje, às 4 horas da tarde, tem atividade para crianças, um quintal para criar e brincar, com oficinas de arte, jogos e brincadeiras para despertar a curiosidade, a experimentação e a criatividade dos pequenos. A atividade é gratuita e destinada para crianças até 6 anos de idade, sendo necessária, claro, a companhia de um adulto responsável. O SESC fica na rua Tibiriçá 50. E a gente volta a falar de teatro, porque hoje lá no Municipal, às 8 horas da noite, tem o espetáculo de dança O Mito, uma realização do Espaço de Dança Diego Pradella. Esse espetáculo é baseado no texto filosófico de Platão, O Mito da Caverna. E, inspirado por essa narrativa, o espetáculo questiona se nos libertamos verdadeiramente das correntes que nos aprisionam ou se apenas trocamos uma caverna por outra, né? Agora, digital e tecnológica, né? O Teatro Municipal fica lá na Via do São Bento, nos Campos Elíseos, e os ingressos estão à venda no Espaço de Dança Diego Pradella, na rua Florêncio de Abreu, 1745. A Orquestra Sinfônica de Ribeirão Preto se apresenta hoje às 8 horas da noite na Paróquia Sagrada Família. Essa atividade tem como objetivo a popularização da música de câmara. É grátis, a entrada é sempre grátis, né? Hoje, lá na Paróquia Sagrada Família. E a paróquia fica na rua Abílio Sampaio, número 966, na Vila Virgínia. Como eu já disse, a entrada é livre e gratuita. É uma forma de se democratizar a música de câmara. E a gente continua falando da Orquestra Sinfônica de Ribeirão Preto, porque amanhã, às 9 horas da manhã, junto à Secretaria Municipal da Educação de Ribeirão Preto, a orquestra se apresenta no Teatro Pedro II. É uma promoção da Secretaria e da própria orquestra, né? A apresentação será no Teatro Pedro II e faz parte do projeto Tocando a Vida. A entrada é grátis e aberta ao público. Amanhã, então, às 9 horas da manhã, no Teatro Municipal, apresentação da Orquestra Sinfônica de Ribeirão Preto no projeto Tocando a Vida. Bom, agora é meio-dia 57 e o Express Cultura vai ficando por aqui. A gente volta amanhã, aqui na Rádio USP, meio-dia e meia, com mais uma edição do Express Cultura. E, é lógico, a gente sempre deixa aqui um agradecimento especial a você que está com a gente, a você que está nos ouvindo, né? Meio-dia e 57, vamos ouvir Taiguara, então? Que as crianças cantem livres. Até amanhã.
O tempo passa e atravessa as avenidas. E o fruto cresce, pesa, enverga o velho pé. E o vento forte quebra as telhas e vidraças. E o livro sábio deixa em branco o que não é. Pode não ser essa mulher o que te falta. Pode não ser esse calor o que faz mal. Pode não ser essa gravata o que sufoca. Ou essa falta de dinheiro que é fatal. Vê como um fogo brando funde um ferro duro. Vê como o asfalto é teu jardim, se você crer que há um sol nascente avermelhando o céu escuro, chamando os homens pro seu tempo de viver. E que as crianças cantem livres sobre os passado, abra os presentes pro futuro. Que não dormiu e preparou. Amanheceu, amanheceu, amanheceu. Amanheceu, amanheceu, amanheceu.
Express Cultura.